Agora, sobre o papel do músico, né, do artista, nas questões relevantes para a sociedade, para a humanidade, para o planeta, acho de fundamental importância que o artista se manifeste politicamente, se manifeste pela humanidade. Nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, é muito pertinente, tem muita propriedade trazer essa pauta, trazer de novo essa iniciativa Red Hot.
25 anos depois do Red Hot in Rio, os desafios continuam. A saúde brasileira e mundial também passa por momentos sensíveis e, mais do que nunca, os artistas podem transformar e influenciar cenários. Diferente de 1996, hoje todos os artistas são grandes megafones com suas redes sociais. E o que, que eles têm feito com isso? O que a cena atual tem preparado para a geração futura? Ativismo Musical. Red Hot in Rio, 25 anos. É um podcast documentário produzido pela Red Hot Organization que mergulha no universo criativo do álbum beneficente Red Hot in Rio, lançado em 1996. Nesta série de 3 episódios, nós contaremos a história da Red Hot, o contexto político-cultural do início dos anos 90 e os paralelos com o nosso tempo e o impacto artístico que a produção provocou. Aqui você ouvirá David Byrne, Marisa Monte, Caetano Veloso, Bebel Gilberto, Dr. Drauzio Varela e muitos outros nomes que fizeram parte da obra e do contexto que a inspirou. Este é o episódio 3 em português e você também pode conferir a versão em inglês do podcast.
Eu acho que a imprensa gostou muito no Brasil. A Universal lançou e ele foi para todas as lojas e tal. Houve imprensa, houve um buzz. Mas, como eu digo, o impacto mesmo, sonoro, musical, veio alguns anos depois. Eu acho que ele estava um pouquinho na frente do que estava sendo feito naquela época, com drum and bass, com hip hop, com eletrônica, e ele trouxe umas inovações que foram usadas mais para o final dos anos 90 no Brasil, e que acabaram sendo super incorporadas, né? O drum and bass virou basicamente uma linguagem brasileira, hoje em dia nós temos DJs de house music fazendo sucesso no mundo inteiro, a bossa nova continua mais viva do que nunca, o indie brasileiro é incrível, o afrobeat no Brasil, né, virou uma tendência muito forte.
Cada uma dessas gravações foi uma oportunidade única para mim de encontrar com artistas de outras culturas, de outros países, de fazer música junto e, através de toda a potência da música, ajudar a conscientizar pessoas.
No episódio anterior, nós narramos o universo criativo das histórias da música. Aqui, Beco Dranoff compartilhou com a gente a reverberação do trabalho na imprensa e a Marisa Monte traz a perspectiva do indivíduo, da contribuição e satisfação da artista em ser parte do todo, em abrir caminho para a transformação e o diálogo. Quão potente é quando o artista tem um entendimento da sua obra, do seu talento, da sua influência e aponta para o alvo certo? A jornalista Patrícia Palumbo, que abriu este episódio, fala mais sobre o assunto.
A manifestação de uma pessoa muito popular, uma pessoa que é seguida por centenas, milhares, milhões de pessoas, é muito importante. Nós somos formadores de opinião. O artista é um formador de opinião. Quando eu digo nós jornalistas, mas os artistas têm um alcance gigantesco nesse momento.
Lendo o material publicado nos jornais da época, eu me surpreendi ao constatar como ainda sou atual um comentário feito pelo David Byrne por ocasião do projeto Red Hot Plus Rio. Bom, abre aspas. Os músicos se envolvem em projetos como este porque o governo age com cautela excessiva. Sentimos que algo tem que ser feito agora. Não há tempo para esperar ou pensar. Essas foram as palavras do líder dos Talking Heads. Pois é, 25 anos mais tarde, eu acho que não seria uma má ideia ver os nossos melhores músicos se reunirem novamente para tentar ajudar o Brasil a superar o quanto antes essa terrível tragédia humanitária. O exemplo dado pelos projetos da Red Hot continua muito válido.
O jornalista musical Carlos Calado reforça também que o poder de mobilização do artista e a sensibilização da sua respectiva arte é imensurável, assim como seu silêncio também.
Esses artistas que não têm popularidade, que não têm um grande alcance, não têm poder de convencimento de massa, e os que têm o poder de convencimento de massa muitas vezes são simpáticos ao governo fascista e negacionista, né? Então, realmente, são tempos bem difíceis e que eu queria que a música pudesse ajudar muito mais o povo brasileiro e o Brasil do que ela realmente consegue ajudar.
A posição de Paulo André, empresário original da banda Chico Science e Nação Zumbi, é importante. É dura a realidade ao vermos uma expressiva faixa dos artistas mainstream que ainda fazem vista grossa para o atual cenário político, social. Mas ainda bem que temos bons motivos para celebrar e enaltecer aqueles que permanecem remando contra a maré e apontando para um caminho promissor.
Eu acho que artistas como Anitta e Pabllo Vittar, que são mesmo a cara do novo pop do Brasil, podem, como devem, trazer mais atenção para os problemas socioeconômicos do Brasil. Na verdade, eu acho que as duas fazem isso já. A Anitta, com esse novo single que ela lançou, Girl from Rio, acho que é a cara do novo Brasil, da imagem do novo Brasil aqui fora. E a Pabllo também, com as músicas dela, com o posicionamento dela nas redes sociais. A Anitta também, com o posicionamento dela recente, desde o ano passado, mais politizada. Eu acho que elas estão fazendo isso já, e isso é muito bacana. E elas são, né, eu acho que tem muita gente com a expectativa que elas tenham uma carreira promissora aqui fora. E eu acho que isso está acontecendo.
A Paula Abreu, do Summer Stage no Central Park, confirma que apesar de estarmos vivendo os dias cinzas, podemos ser otimistas. A arte sempre vai encontrar um caminho.
No meu trabalho no Carandiru, por exemplo, eu recorri a uma história de quadrinhos para conscientizar da necessidade de usar preservativo e de evitar a injeção de drogas na veia. Era um herói chamado Vira-Lata e as aventuras eram aventuras de violência e sexo. Mas o herói só transava de camisinha. Durante as situações em que ele vivia, nós inseríamos as mensagens de prevenção à AIDS. Os presos adoravam. E eu sempre via aqueles panfletos oficiais de educação sexual jogados pelos cantos, aparecendo na lata de lixo aos montes. Nunca vi uma revista do Vira-Lata jogada na lata de lixo.
O Dr. Drauzio Varella fez dos seus quadrinhos o meio para educar e se conectar com a população carcerária do Carandiru nos anos 90, para alertar sobre o vírus HIV. E hoje, quais os desafios?
É que essas medidas são difíceis de implantar. Fazer as pessoas usarem preservativo em todas as relações que houver penetração não é fácil. E da mesma forma também você isolar as pessoas, evitar que entrem em contato com outras, evitar não que entrem em contato, mas pelo menos que fiquem próximas umas das outras, não é fácil. E grande parte das pessoas entra num processo de negação. No caso da AIDS, bom, mas só hoje, né? Eu conheço essa pessoa, acho que aqui dá para confiar, vou transar sem camisinha. E no caso da Covid, é a mesma coisa. Ah, é um grupinho pequeno, 3-4 pessoas em casa, todo mundo está se cuidando, quer dizer, umas assumem a quarentena das outras. Como na AIDS acontecia, uns assumiam o número de parceiros sexuais do outro. E ela é tão bonitinha, vai ver que não transa, não deve transar com ninguém, ou ao contrário, um cara tão legal, estudioso, né? Um rapaz culto, sensível, não é? E não tem, no fim, você, nessa situação, você coloca o seu destino na mão dos outros. E nas duas situações, tanto da AIDS quanto na atual epidemia do coronavírus, nós tivemos uma coisa, um erro muito grave que nós cometemos, que foi considerar grupos de risco. Na AIDS, quem eram os grupos de risco? Eram os homossexuais masculinos. Na Covid, quem é o grupo de risco? O grupo de risco são os mais velhos e são aqueles que têm comorbidade. Por que que é ruim falar em grupo de risco? Porque aqueles que não pertencem ao grupo de risco acham que não correm risco nenhum, que não tem perigo para eles. A AIDS se transmitia e as mulheres, por exemplo, diziam, bom, não sou homem, homossexual, comigo não há problema. E da mesma forma, acontece isso agora. Porque, não, eu sou jovem, não tenho nenhuma doença, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho nada. Está tudo bem comigo. Nós estamos vendo as UTIs aí lotadas de gente jovem. A maioria agora é de gente abaixo de 40 anos. Então, por favor, quando vier a próxima infecção, quando vier a próxima pandemia, se eu não estiver aqui, provavelmente não estarei. Lembre disso, olha, aquele médico, Drauzio Varella, falava, não usa esse termo, grupo de risco, porque isso aí só faz as pessoas adquirirem uma autoconfiança que as leva a adquirir o vírus.
Uma coisa que sempre está presente, muito presente na minha cabeça, é esse paralelo muito sério e muito triste, né, entre 25 anos atrás, esse projeto foi criado para combater, ou para informar, ou para trazer uma luz diferente na crise, né? na epidemia do HIV e da AIDS que assolava o mundo. E aqui estamos, em 2021, por incrível que pareça, vivendo uma outra pandemia que assola o planeta também. Tem tantos paralelos, né? É um vírus também, um vírus desconhecido, um vírus novo, um vírus que veio do nada e que, de repente, transforma comportamento, transforma as relações humanas, traz um medo absurdo, né, ao planeta todo. Está todo mundo envolvido nesse medo, né, num risco de vida. Né? O HIV apresentava um risco de vida, né, enorme para quem contraísse o vírus. O HIV era mais prevenível, por um lado, porque havia formas concretas, né, de prevenção. Ele não estava no ar, ele não estava assim, ele não viajava de uma pessoa para outra. O coronavírus é uma coisa ainda mais apavorante, por um lado, porque você pode infectar uma pessoa só de chegar perto, né, ou de não usar uma máscara. Existe esse paralelo também muito sério e muito incrível da resistência das pessoas, tanto na época de usarem um preservativo, né, como hoje em dia as pessoas apresentam essa resistência de usarem uma máscara, onde você está fazendo tanto bem para você, né, você está se protegendo e protegendo ao próximo.
A questão da máscara é simples. Já foi provado que o isolamento social e a máscara são dois tópicos muito importantes para a prevenção do Covid-19. E a gente tem um presidente que vai de encontro a essas normas. Ele gosta de aglomeração e ele condena o uso de máscara, tanto ele quanto os seus filhos, que são políticos também. Então, na medida em que você está num país em que provavelmente chegaremos a 300 mil mortos em pouco tempo, se é que já não chegamos no momento em que esse programa for ao ar, eu acho que não existe nada mais importante do que defender o uso da máscara. Eu acho que a máscara hoje, ela virou até uma tomada de posição. É uma maneira de você dizer que você não concorda com a estratégia suicida, para não dizer uma palavra mais forte, que certas pessoas estão tomando.
Então eu fiquei pensando em como as coisas mudaram nessas duas décadas e meia após o lançamento dos projetos da Red Hot. Hoje o Brasil já não possui a mesma relevância musical no cenário internacional. Pior ainda, o nosso país vive uma profunda crise sanitária e, graças à irresponsabilidade de nossos supostos governantes, já vimos mais de 400 mil pessoas morrerem em decorrência da falta de vacinas e de uma campanha nacional de conscientização para combater o coronavírus.
Junto ao Beco, os jornalistas Sérgio Martins e Carlos Calado reforçam o posicionamento do Dr. Drauzio. Você também deve ter reparado no número que Sérgio e Carlos falaram dos mortos pela Covid-19. A cada novo depoimento para o documentário, neste momento de lançamento do podcast, o número já passou a marca dos 600 mil mortos. Marcelo Castelo Branco, então diretor da gravadora PolyGram, que lançou o projeto no Brasil, e Jorge do Peixe, da Nação Zumbi, ressaltam a ciclicidade dos fatos e a importância de termos uma sociedade coesa quando se fala de saúde, direitos e questões humanitárias.
É muito curioso isso, o fato da gente, 25 anos depois, estar falando de novo da eficácia da utilização de máscara, né? E mais curioso e triste é o fato disso ainda ser discutido, desse fato científico, né, comprovado pela ciência, está sendo discutido por determinados agentes da política, especialmente no Brasil, né? Então, eu acho que isso me faz pensar muito nesse fator cíclico da nossa realidade humana, enfim, que a gente, infelizmente, às vezes demonstra que o aprendizado ele tem prazo de validade e que a gente precisa estar sempre, infelizmente, renovando essa capacidade de entendimento e essa capacidade de adaptação.
De tempo em tempo o mundo atravessa essas pandemias, enfim, dessa vez é pior, cada vez mais, né, o abuso da natureza, cada vez mais catástrofes ambientais, cada vez mais o homem explorando o tal progresso, né, e sempre vai existir negacionistas, né, esse pensamento contrário à ciência, sempre vai existir pessoas que neguem, né, a gente sempre vai encontrar essas guerras, que são batalhas diárias, no dia a dia mesmo da humanidade, e sempre vai existir essas pessoas, né, muita gente se negava a usar os preservativos, muita gente se negava a muita coisa. E agora a gente está vendo uma simples questão de proteção máxima, que é usar uma máscara, né? E sempre vai existir esse tipo de gente, cara. Infelizmente. Mas a humanidade é isso. É assim que ela se apresenta.
A gente não imagina o que seja daqui 5 a 10 anos, né? Os reflexos que isso aqui vai gerar. Então, infelizmente, a Red Hot sempre diz que é uma companhia que gostaria de não estar produzindo esses projetos, né? Isso, a gente está produzindo isso porque tem essa demanda, tem essa necessidade de você informar principalmente as populações jovens, né, de se proteger, de cuidar do próximo, de ajudar, de envolver artistas, de envolver pessoas públicas, de envolver uma mensagem de um artista querido, que às vezes pode fazer uma diferença enorme na vida de uma pessoa, né? Uma música pode realmente transformar o seu dia, o seu humor, a sua vida, a sua cabeça. Você pode estar num momento de tristeza, de depressão, e uma música vem, toca e te eleva para um outro lugar, né? Muda o seu estado de espírito. Então, eu acho que isso é muito a função da música, é muito a função da Red Hot, criar coisas bonitas e bacanas e que não são mensagens explícitas, não é assim, vai e use uma camisinha, vai e use uma máscara, mas é subliminal, né? Essa música foi criada para um motivo, para uma causa. Tem um nível ali abstrato muito forte também, muito artístico. A arte nos une, né? A música nos une. Todo mundo nesse planeta entende música, todo mundo nesse planeta dança, todo mundo nesse planeta chora, todo mundo nesse planeta sente a dor do próximo, né? Eu acho que a missão da música e da arte é isso, é nos unir, né? Então, isso me estimula muito a seguir nesse projeto Red Hot. E eu espero que tudo isso faça uma diferença, né? No final do dia, no final das décadas, no final do século, e que a gente possa viver um mundo mais justo, mais igualitário.
E a música não para. Ela continua a linguagem mundial que impacta e transforma, a arma para se construir o futuro.
O Federer falou que music is the weapon of the future. Music is weapon, ele falou naquele documentário. O documentário chama-se Music is Weapon. A música era a arma que ele tinha para afrontar ali a ditadura daquele sistema escroto na Nigéria, né? Então, a coisa que ele tinha, o único meio que ele tinha de combater, de ser combativo, era pela música dele e pelas letras. Então, com certeza, né? Até hoje a gente tem a música como arma, tem a música como algo para salvar alguma coisa do que resta ainda.
Nina Simone colocou isso de uma vez maravilhosamente bem, e acho que isso serve para o mundo desde aquela época. Agora, então, mais do que nunca. Então, acho sim que as pessoas devem se manifestar. O ser humano é um ser político, não adianta. Qualquer coisa que você diga é usado, né? É uma arma. A voz é uma arma, a palavra é uma arma. Então, a gente deve usar no sentido que a gente quer ver o mundo. Para que sentido você quer que o mundo caminhe? Então é importante a gente se posicionar, sem dúvida nenhuma.
Beck e John junto à equipe da Red Hot, com pessoas espalhadas ao redor do mundo, continuam com a mesma pergunta e proposta. O que precisa ser feito? E como podemos, pela arte, fazer a propaganda do bem, levando mensagem, informação e transformação? Depois do incrível Red Hot and Rio, em 1996, já foram produzidos mais de 20 projetos envolvendo artistas e culturas de diferentes regiões do planeta, incluindo o álbum de 2011, Red Hot and Rio 2, com músicas do movimento da Tropicália. Mas isso é assunto para outro podcast.
Os projetos mais recentes, atuais, os dois últimos, são EPs produzidos por duas jovens que trabalham com a gente. Uma menina de Taiwan, que produziu um EP de 4 músicas do que eles chamam de T-pop, né? T-pop, que é Taiwanese pop, que é super bacana, que o tema central é legalização do casamento gay em Taiwan, né? Taiwan vive nas sombras da China, mas é uma região muito progressiva, muito aberta. E o outro projeto é de Nigerian pop, também chama Kelele. É também um EP de 4 músicas com artistas novíssimos africanos, também produzidos por uma jovem que trabalha na Red Hot. Esses, sim, são projetos de super concentrados para uma região, para um demográfico, né, e para uma causa específica.
Esta é uma série de podcast original produzida por Red Hot Organization e Clave, produzida e dirigida por Beco Dranoff e John Carlin, criada e escrita por Pedro Bontori, sound design, edição e mixagem, Conrado Lima, narrado por Caiena, produtor executivo, Pedro Almeida, arte, Alexandre Ferrari, assistente de produção, Telly Gelbert. Agradecimentos especiais aos artistas entrevistados, a toda a equipe da Red Hot, Verve Records, Universal Music e todos que contribuíram, concedendo depoimentos para o podcast. Para mais informações e para acompanhar os projetos da Red Hot, acesse www.redhot.org e siga a Red Hot no Facebook, Instagram e Twitter.